When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Na Tailândia, me dá a impressão que é uma proporção muito maior pelo espaço. Tem muito travesti lá.
Tem muito. É mais aceito pela sociedade.
Uau!
Mais aceito. É porque as pessoas... É naturalmente, assim.
Mas qual que é essa questão? Lá tem muita operação de...
Tem muita operação.
Ah, tá.
É que lá já é muito de cirurgia plástica. Por exemplo, você tá andando assim... Eu lembro uma vez que eu tava andando, parecia um supermercado, mas era um centro cirúrgico de cirurgia plástica, assim. Aí tava escrito lá, olho, perna e bunda, tipo, tava tudo assim, como se fosse uma promoção do Carrefour, assim. Tipo.
Normalzão. Lá,
é.
Dois olhos, você ganha um pescoço.
Exato. É isso mesmo, pior que é assim mesmo.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos e esse é de verdade, Marcão. Eu vou te falar por quê. Eu sempre trago aqui culturas e desde o dia que eu trouxe... Quem foi a primeira pessoa que eu trouxe de culturas? Foi a russa, né? Eu trouxe a russa.
De cultura não, foi o chinês, pô.
Foi o chinês. Chinês bombou, chinês. Bob. Beijo pro
chinês,
Bob.
Chinês teu brother do Réveillon,
porra,
né?
Eu trouxe... Eu tava com uma ideia. Eu tava lá no Réveillon, em Floripa, tinha um chinês.
É.
Falei, mano... Sentei com o chinês, quando eu vi, tá todo mundo ouvindo o chinês. Falei, a galera é muito curiosa.
Que isso assuntos. É um rolê aleatório também. Na casa do Di Ferreiro.
Casa do Di Ferreiro, tinha um
tá
chinês, enfim.
Chinês.
Trouxe o chinês. Do chinês eu trouxe a russa, depois eu trouxe o Paul Cabanes, depois já começou. Aí eu, tanto que eu tenho agora, toda quinta-feira, o Achismos Países, o Achismos Três Continentes, que junta uma roda de pessoas aleatórias pra falar de temas mundanos. É muito curioso, muito engraçado. E hoje eu vou falar de Tailândia. Eu tô muito feliz com esse episódio, que esse episódio pra mim é muito especial. Eu tenho uma história muito curiosa com a Tailândia e muitos de vocês têm curiosidade com um país que é o país mais exótico, na minha opinião. Eu tô aqui com a Bruna.
Olá.
Que veio atrás do achismo. Isso eu quero deixar claro, que ela assiste, hein, Marcão?
Graças a Deus.
Sou fã do...
Tailândia tá bombando.
Tailândia tá bombando?
Tá bombando o achismo. E eu queria muito agradecer porque você fez um convite... Obrigada. Porque eu queria.
Eu fiz o convite.
É, você que é de outra cultura, manda pra mim, com certeza você vai sentar aqui, porque é legal, quero ouvir as informações. Eu vou te dar um negócio pra você levar pra Tailândia.
Tá bom.
Porque o tailandês precisa de insider. Aos poucos, vocês fazem muita luta lá, o boxe tailandês,
calor,
o calor,
né? Um calor, calor lá também.
Tá, muito calor agora, muito calor.
Muito calor.
50 graus semana passada.
Tá vendo?
Aí, ó. É.
Então, todas as curiosidades sobre... Tudo que você não imagina da Tailândia, você vai ver aqui. Aqui o presente
obrigada,
da Insider.
Muito
e eu vou deixar... Ela já tá meio... Como é que vocês falam lá?
É... Esse aqui é meio que...
Mas tem um termo que vocês falam. É o... Evgaristou, não é um negócio assim?
Não, não.
Não tem?
Não.
Como é que é obrigado?
Kopunka.
Caramba, não era isso que eu...
Não era,
eu decorei
né?
um errado.
Aí que tu pensou é China.
É China?
Tá.
É. Kopunka.
Kopunka.
É isso aí.
Se você é homem, Kopunka.
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 E olha lá. Kopunka e Kopunka. A Insider, ela tem roupa com tecnologia... Eu estou dando um cupom de desconto Maurício12 para você ter 12% de desconto em toda a linha da Insider. É camiseta, bicho. Camiseta, calça, cueca que abraça a bola. Eu faço questão de falar da cueca. Tem a linha feminina também, que está aqui com a Bruna. Basicamente, tecnologia, você tira a camiseta da gaveta, põe no corpo, ela desamassa. O boné, ele é resistente à água. A meia, ela não escorrega. Enfim, vários atributos interessantes e bem-vindos ao Achismo, você está aqui pela primeira vez.
Eu lembrei de você esses dias, só fazendo um adendo ao nosso merchan e ao nosso patrocinador. Eu fui no mercado na chuva com o boné. Cara, sério mesmo?
Não molhou... Parou a chuva.
Não, parou a chuva, exatamente.
Parou a chuva.
Não molhou um fio de cabelo.
Eu acho que a gente exagerou um pouco no merchan. Isso pode dar problema.
Pode
porque
dar?
Muita gente... O Ubatuba, os caras vão comprar boné e falam... Não,
mas o cabelo não molha, eu garanto. Porque o meu não molhou e eu tô cabeludo.
Isso, garante quem paga a conta, quem que é. Vai no Marcão, galera.
Acha meu Instagram.
Bruna, quanto tempo você tá na Tailândia?
Tô na Tailândia uns 11 anos.
11 você 12. Escolheu a Tailândia por quê?
Então, eu saí do Brasil com 15 anos. Aí eu tava viajando pela Ásia, fazendo comercial de TV. Aí eu fui na Tailândia por 3 meses.
Férias?
Trabalhando.
Ah, trabalhando.
Trabalhando como modelo de comercial de TV. Que lá eles gostam desse look meio mestiço, assim. Eu não sou asiática, mas eu não sei do que veio de indígena, assim, de origem indígena. Aí eu tenho o olho um pouquinho puxado, aí eu passo por uma mestiça. Que eles gostam muito desse look, assim. Pelo menos 15 anos atrás, gostavam muito desse look mestiço, assim,
que
pra
é tipo
fazer
assim, porque você não é asiática. Esse olhinho puxado não tem nada de asiático. Não, não tem um Bruno Takeshi, não tem nada.
É Bruno Silva, é Bruno Stephanie
Puta, não,
Silva.
Vamos tirar ela, não dá. Eu achei que você era muito tailandesa. Não, brincadeira. Achei
eu
que
me
você
sinto tailandesa.
Não, mas você tem um traço bem, bem oriental, na minha leiguice e burrice.
Sim, sim.
E aí você... Entendi, eles gostam de um perfil que assim... parece com o nosso olho, mas não é.
É que lá tem muito mestiço, né? Porque tem muita gente da Europa que vai pra lá, casa com tailandeses.
Sim.
E aí tem os que eles chamam de Lukran. Lukran é filho pela metade. Lukran, Lu quer dizer filho, Kran quer dizer metade. Aí tem os Lukran, aí eu pareço Lukran.
Entendi. Ah, agora entendi. É. Você tem uma carinha de uma filha de uma mãe tailandesa e um pai albanês.
Exatamente.
Aí nasce Bruna.
Exatamente.
Mal eles sabem que, na verdade, são dois indígenas aqui.
Exatamente. Português.
Exatamente. Entendi. Exatamente. Aí você foi pra lá, pirou.
Fui pra lá e fui fazer uns comerciais, fui conhecendo a cultura. Mas de primeira eu não me adaptei muito bem à comida, assim, à cultura, muito diferente, muito diferente. Só que eu fui viajando pela Ásia, viajando, aí eu comecei a perceber que eu gosto mais da Tailândia, assim, me sinto mais em casa lá, por algum motivo, assim. Aí eu comecei a fazer produção de vídeo também lá, comecei a sair do ramo de ser modelo, comecei a fazer vídeo, produção de vídeo lá. Lá, 12 anos atrás, nem tinha, era tudo mato mesmo.
Sim.
Aí eu gostei dessa liberdade que eu tinha lá. E as pessoas são muito, não sei, a calma, é seguro, muito seguro.
Então, eu já tenho um achismo errado, então.
É.
Vamos começar com os meus achismos.
Pode.
Eu tenho um achismo que a Tailândia, por eu ter, eu fui, a minha história com a Tailândia é o seguinte, eu fui pra lá de lua de mel com a minha esposa.
É. Eu vi o especial.
Você viu o especial de comédia, eu preciso contar isso. Eu fiz o especial de comédia, tá na Netflix, que é o Levando o Caos. E lá eu conto uma história que eu vivenciei com a minha mulher, na lua de mel, que foi o tal do Ping Pong Show.
Isso aí, nem os tailandeses vão.
Mas existe. Não me desmente, não ferrou. Esse cara é bom.
Existe.
Vamos.
E o que, eu vou falar do Ping Pong Show já. Não, vou falar agora. E o Ping Pong Show é um lugar que eu diria que é tipo uma casa de entretenimento adulto.
Bem adulto.
Onde as mulheres jogam ping pong sem usar as mãos. Aí pergunta, se elas não usam as mãos, elas usam o quê?
Não são os pés também.
Não são os pés também. E como solta essa bolinha? Aí que tá, Marcão. Pá!
Loucura.
E o outro com a raquete. E pá!
E joga a raquete.
Eu nunca vi.
Você nunca viu?
Nunca.
Você tá no Cristo, você mora do lado. Você é um carioca que mora do lado do Cristo.
Exatamente.
É isso que acontece.
Exatamente.
E aí depois, preciso contar essa história. Aí depois disso, você falou, porra, já tá bom.
Já.
Já dá pra dormir com trauminha 2 anos?
Sim.
Não, tem a menina do peixe.
Ah!
Sabe a menina do peixe?
Não, não
sei. A menina do peixe, ela tá andando, ela anda 2 minutos com um copo d'água. Aí você olha, o que ela tá fazendo com esse copo d'água? Aí ela abre a perninha, sai um peixe. Tava lá.
Eu sabia disso, não.
Tava
sabia.
Um peixe.
Isso aí é evolução.
Vai dadinho ali.
Isso aí é evolução do sushi herói.
Essa aqui é o que depois que acontece, ela anda mais 1 minuto, tira outro. Tinha 2. Ela controlou o peixe.
Meu Deus. Você
é louco.
E aí eu olhei pra aquilo e falei, quem mora aqui? Estamos aqui com Bruna.
Estou
aqui.
E aí a minha visão foi, cara, esse lugar é o Brasil vezes 10. Tipo assim, praia, beleza igual do Brasil vezes 10. Putaria, Brasil vezes 10. Porque, porra.
Pior que não.
Aí então quebra meu achismo, quero ouvir.
É muito doido isso. Porque a Tailândia, na verdade, os tailandeses, mesmo a sociedade tailandesa, eles totalmente, eles... olha, você é a chata brasileira que foi pra gringa e não esqueceu o português, mas eu realmente tô assim. Que
Xuxa.
Aí vem o tailandês.
É, filha
exatamente.
Da
Xuxa. Luciano Gimenez, desculpa. Então, aí... que eu tô falando. Então, aí, a sociedade tailandesa mesmo, ela reprime isso. Eles não gostam. E essa cultura dessa putaria veio da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial no Vietnã. Então, veio muitos americanos pra Tailândia.
Os americanos.
E eles que se instalaram lá e começaram a regularizar a putaria, que tava fora do controle. Então, os tailandeses falam assim, não, é aqui e é só aqui que vocês fazem isso. Aí tem pontos disso.
Então,
mas é só ali.
Então, mas eu não vejo Eu não imagino soldados ensinando essas mulheres a jogarem ping-pong. Eu não imagino isso na minha cena. Vai, vai, com a vagina agora. Eu não imagino essa cena na minha cabeça.
Pode ser. Uma coisa é putaria, outra coisa é habilidades vaginais.
Pois é. A coisa do pompoarismo. Uhum. Isso é uma coisa tradicional lá da Tailândia? Tô... Menina, você não aprendeu pompoarismo? Ou é uma coisa meio tipo... a nossa depilação, que é a depilação Brazilian Wax.
Lá tem a...
Que você chega lá, todo Brazilian mundo fala Wax. Da Brazilian Wax, você fala, o que é? Ninguém fala da Brazilian Wax aqui. É isso que eu queria saber, se é um marketing da Tailândia ou não tem...
Eu não sei, porque eu não sei muito a fundo sobre isso, pra falar a verdade, porque realmente a sociedade que eu moro lá não tem isso. E os tailandeses são muito assim com sexualidade, são um pouco fechados. Agora tá abrindo mais. Mas eu tava lá numa época que, tipo, atores lá ter namorada era uma coisa... Ah, ele tem namorada! Tipo, levava anos, o ator tinha que ter 40 anos pra poder falar, ó, eu tenho uma esposa. Lá é muito assim, por exemplo, se eu coloco blusinha de alcinha... Por exemplo, eu tô no casting, aí eu saio assim com a blusa. Ela, entra. Você tá. Eles chamam de quer dizer, pornográfico. Você tá pornográfico.
Esse é o mesmo país que eu vi uma mulher tirando ping-pong com um peixe.
Exatamente. É. Então, tipo, eles protegem muita mulher. Tem muita essa coisa assim, não pode.
Mas será que não tem uma coisa de repressão igual no Brasil? Porque também, se o Brasil tem muita putaria, porque também tem muito catolicismo, uma coisa, não sei.
Qualquer.
Uma coisa de repressão de educação que vai pro outro caminho.
Sim.
A religião dominante lá.
É, isso que eu ia perguntar.
É budismo.
E o que o budismo prega, assim, você sabe mais ou menos?
Então, assim, tem a filosofia mesmo do Buda, que eu aprendi. Na verdade, eu fui pra lá quando eu tinha. Antes de eu morar lá, eu fui. É tipo um. Dharma Talks, que é tipo você vai lá e você ouve um monge, e era um monge inglês, que não falava tailandês ainda. Aí eu ia lá, ouvia ele falar sobre Dharma, a gente fazia meditação, e foi lá que eu comecei a entrar no budismo também. Então lá tem o budismo, e também tem a cultura do tempo. Lá tem assim, as pessoas adoram, é meio hinduísmo com budismo, só que é mais Buda, só que eles fazem muitas oferendas, que é meio hinduísmo.
Sim.
E tem muita gente que só segue isso e não segue filosofia, sabe? Que realmente é a filosofia de você que transformou a minha vida, que eu fui atrás, eu fui aprender. Mas a maioria da sociedade é mais essa coisa, hinduísmo, é fazer oferendas, é pedir pros deuses. Aí também tem os chineses, tem os templos chineses, tem muitos chineses lá. É que, nem os italianos aqui, tem muitos chineses que foram pra lá, que são...
Ah, entendi. Eles são os colonizadores,
isso,
assim?
É o pessoal que faz business, o pessoal que faz os negócios acontecerem.
E qual que é a diferença do tailandês pro chinês? Não tô falando de aparência, eu tô falando, assim, de comportamento. Porque você tá me falando que o tailandês, ele é aquele cara mais reservado. O chinês é o cara que o tailandês fala, nossa, tá tacando cigarro no chão, é isso?
Mais ou menos, assim, o tailandês real, assim, acho que é mais aquela coisa, o burmês é um pouquinho mais, é que nem o nordestino.
Sim.
Então, tem realmente a parte do nordeste da Tailândia, que é chamada Isan, que é a parte que é os nordestinos. E eles trabalham em Bangkok, nos, tipo, como... empregada, como...
Ah, entendi. É como se fosse uma parte mais humilde.
Mais humilde.
Que a galera
mais
vai
rural. Dar...
Mais rural, que vai da Tailândia pra trabalhar.
Isso.
Entendi.
Aí tem os chineses que estão lá. É que nem os italianos aqui, né? Então, os chineses foram pra lá pra fazer... Tem muito comércio chinês. Tem uma empresa muito grande lá chamada CP, que é uma das maiores empresas da Tailândia. Eles fazem tudo lá. O 7-Eleven lá, que é a loja de conveniência. Eles praticamente são donos de tudo. E eles são chineses. Assim, são de origem chinesa, mas eles são tais.
Mas tem treta?
Tem preconceito, eu vou falar. Tem um pouquinho de preconceito dos chineses com os tailandeses.
Eles têm preconceito. Eles foram lá na tua casa e eles têm preconceito. Na tua casa, já. Pra mim, você já é...
É que assim, eles se consideram tais. Porque eles já estão lá, tipo, entendi. Centenas de anos. Só que eles têm... heritage, como fala?
É herança.
Não.
Heritage é...
Não,
origem.
Origem chinesa.
Ah, já, entendi.
Eles têm origem chinesa, mas eles são orgulhosos da origem chinesa, só que eles são tais, eles são muito tais.
Tá, entendi. O que é ser muito tailandês?
O que é ser muito tailandês? Ser muito tailandês é... é a cultura das oferendas,
eles ficam toda hora agradecendo.
Agradecendo, eles são... Os tailandeses, eles são, tipo, tem uma frase chamada sabai sabai, que é, tipo, de boa, sabai sabai. Tipo, são de boa, eles são... Batem muita hierarquia também, assim. Por isso que eu tô assim, eu tô tentando ser mais brasileira, que eu não quero ficar assim o tempo todo. Eu tô tentando me desconstruir agora, na verdade.
Me explica isso aqui que tá sendo curioso. É uma coisa que você aprendeu a domesticar uma tua mente.
Foi na minha mente.
Pra ser... Tudo na Tailândia, pelo que você tá me falando, é um fala obrigado, outro fala obrigado também. É isso?
Tem uma coisa assim...
De respeito mútuo.
Muito respeito, assim, aos mais velhos. E isso tem muita... conflito com a nossa cultura brasileira, sim. Assim, eu aprendi tailandês, porque realmente eu queria, não sei, eu gosto muito de línguas, eu aprendi inglês sozinha antes de viajar, quando eu tinha 10 anos, eu traduzia filme em casa, escrevia diário, eu tenho vários diários meus que eu escrevia, assim, inglês tudo errado, mas eu sempre gostei muito de linguagem, sou horrível com matemática, mas linguagens são muito boas. Aí, quando eu fui pra Tailândia, eu comecei, eu quero ler essas letrinhas, eu quero saber o que tá escrito, eu ficava impaciente, porque meu inglês já tava bom, né?
Sim.
Passaram os anos, já estava lá. Aí eu comecei a aprender tailandês. E aprender tailandês não é você só aprender a gramática e tal. Você tem que... E se você quer realmente se inserir na cultura, você tem que meio que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir.
Para ler?
Para falar, assim, de um jeito...
Jura? Olha que louco.
É que eu sou meio obcecada por linguagens.
Me conta isso, é interessantíssimo.
Quando eu aprendo uma linguagem, eu quero falar que nem um nativo. Igual inglês.
Sotaque, isso
aqui. Sotaque, tudo. É... Inglês entendi. Também eu aprendi.
Mas por que você tem que aprender uma coisa de comportamento pra você falar a língua? Isso que eu não entendi. É como se assim, no Brasil, o cara quer aprender português, ele tem que ser meio malandrão, é isso?
Se você quer entrar na cultura, tipo, por exemplo, o tailandês eu acho mais, assim, porque tem essa coisa de você... Tem muitas coisinhas, assim, de ser respeitoso. Essa coisa que eu fiz assim. Lá você tem que... Tem uma palavra chamada grandai. Tem vários... É que nem a palavra saudade no português.
Sim, só lá
não tem. Grandai é uma palavra, assim, por exemplo... Que nem agora você me deu, eu fiz assim. É tipo, é um ato grandai. É tipo, estou grata, mas não quero te incomodar.
Caramba, a pessoa não quer incomodar em agradecer.
Não
é nem te pedir ajuda. Tipo, eu te dei um negócio. Aí você fala, ai, obrigado, mas não precisava nem ter dado.
Dá obrigado.
Olha que louco, velho. É isso?
É a filosofia grandai, né?
Mas isso assim, eu quero
a
chegar
cultura...
na...
Desculpa.
Não, pode continuar.
É que lá, assim, por exemplo, os adultos, eles acham bonito uma pessoa ser grandai. Tipo, eles veem eu... Porque a gente não é grandai, a nossa cultura não é grandai. Eles veem os gringos lá... Os gringos tudo falam, entra de qualquer jeito, entra com estafados. Não tem. E lá na Tailândia tem muitas filosofias pequenininhas, até tirar o sapato, entrar no templo, você não pode colocar o pé na. Como fala? No,
sim, no pisador, que não é um pisador, que não pode, pra várias, você ajoelhar.
Tem várias coisinhas assim, ou quando você passar por alguém mais velho que você, você não pode passar assim, você tem que passar um pouco assim, mostrando o grandiness pra ele.
Um desconhecido na rua, você.
Não tanto, não.
Galera, tudo corcunda. Lotado de gente e tal. Não, mas que interessante isso. Quer dizer, ao mesmo tempo, vamos lá, meu achismo leva a crer que, pelo menos na época que eu fui, a Tailândia ela era muito barata.
É barata.
Pra ir é caro, porque você atravessa o mundo, tem que parar lá em Dubai, faz conexão, caramba, 39 horas de voo. não é isso. Mas sei lá, dá quanto? Então, umas 20 horas de voo.
Quase isso, 24, 25.
E aí é caro o voo. Porém, lá, eu me lembro que eram hotéis muito baratos.
E muito de primeira.
Alimentação muito barata. Então, isso acaba atraindo muito turista. E a consequência disso é os turistas não têm um grandai.
Não. Nem um pouco. Aí os tailandeses, eles têm todo um código de vida, até como sentar, como falar. As mulheres...
Eu quero ver.
As mulheres falam... eles gostam quando a pessoa fala bem baixinho. Teve uma vez... É que lá, antigamente, as casas lá eram de madeira, né? Aí, uma vez, eu fui em umas casas tradicionais tailandesas, que não existe muito mais, mas existe nas cidadezinhas pequenininhas. Aí, eu fiquei num resort lá, tipo, estilo casa Thai. Aí, eu andando lá com o pé, assim. Aí, minha amiga falou assim, shh, não faz isso, que horrível. Eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo o seu barulho do pé, isso é uma falta de educação tremenda, de você ouvir o pé batendo na madeira, assim, andando. E eu... Aí eu fui em Paraty agora com meu irmão, que a gente tá vendo a família agora, depois de muito tempo que eu não venho pro Brasil. Aí a gente ficou numa cabine, lá em Paraty, numa casa de madeira também. Minha mãe e meu irmão. Falei, gente, eu já tá em mim, assim, eu desesperei. Falei,
Entendi. A galera falou que você charou, pô. Voltou o xarope aqui.
Sim.
Mas parece assim, quando tem uma briga, quando tem um trânsito, não tem um, tem um grande eye ainda? Porque uma coisa é grande eye na casa de madeira, irmão.
É.
Quero saber se tem grande eye no trânsito.
No futebol.
Mas todo mundo... Não é
futebol.
Todo mundo,
é. Isso que o futebol. A Tailândia não é bom em futebol, não, porque é. Tem muito grande eye. Desculpa. Véio. Desculpa, fiz o gol.
Como é que joga a bola com grande eye, amigo?
Como é que vai?
Joga?
Com licença, eu posso passar a bola? Muito grande eye. Como é que funciona?
Então, acho que o grande eye, ele funciona quando você... tá trabalhando pra alguém, ou alguém importante pra você. Mas não é todo mundo que eles são grande eye.
Mas como é que a galera de lá nessa questão de... Você falou, entendi, a galera lá tem uma coisa do respeito.
Uhum.
Mas é uma turma calma? É uma turma...
Mais calma.
É?
É, mais calma.
O cara também, a mulher... Uhum. Como é que essa questão do... Vou pro caminho brasileiro, uhum. Primeiro pensamento. Que é aquela coisa assim, do cara chegar na mulher, do namoro. Como uhum. é que funciona isso pra lá?
Ah, lá as pessoas são muito calmas. Por exemplo, eu vim dirigindo aqui pra São Paulo. Eu já dirigi em vários países, eu dirigi nas dunas de Dubai, dirigi em Singapura, dirigi em Indonésia, e dirigi aqui, eu falei, em São Paulo, meu Deus. Eu dirigi em Bangkok, claro. Eu acho que aqui, em Bangkok é um caos, né? Você vai, você vê, acho que com você, com um gringo, você vai lá, você vê que é esse caos, mas eu dirijo de boa lá. Aqui em São Paulo é uma agressividade, eu fiquei assim...
Jura? Por quê? O que você sentiu? O que você sentiu de coisa complicada?
Sei lá, eu achei as pessoas muito agressivas aqui. Eu dirigindo assim, um carro vindo daqui, eu vi uma moto
eye,
daqui.
Mano.
É, exatamente, não
falta
tem.
Falta um grande
eye.
Pedir grande eye em São Paulo, meu amigo.
Imagina, ela grande eye, os caras grande eye é o teu caralho. É, foda, aqui é complicado. Na Bela Vista não tem grande eye.
Não tem como.
Nossa, eu fiquei em choque, porque eu gosto muito de dirigir. Eu dirigi nos lugares mais doidos do mundo, mas
sim.
Aqui eu achei o mais louco do mundo pra dirigir.
Sabe que eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria mesmo, que o nível do palavrão ele é de acordo com o nível do trânsito. Tem lugar que você... No Rio de Janeiro, mano, você vê uns palavrões que você nunca ouviu. Você fala, caralho, acabaram de fazer um viaduto.
Eles são bons de palavrão.
É verdade.
Tá ligado? Tem uns... Na Tailândia, o palavrão deles é... Que meleca!
É verdade.
Assim?
O palavrão da Tailândia, isso é muito engraçado. O palavrão da Tailândia, a coisa mais feia
uau.
É você falar... Seu lagarto.
Seu quê? Largado?
Seu lagarto.
Lagarto.
Lagarto?
É.
Tem um lagarto na Tailândia, só na Tailândia. É chamado... É chamado de ria. Esse é um palavrão, você não pode enfrentar.
Mas esse lagarto, ele é feião? Como é que ele é?
Não, tá que bonitinho. É chamado ria.
Se eu chamar o pessoal...
Eu falo isso, eu fico...
Nossa, é muito legal. O cara dá um abraço nela, ela me xingando, ela ria. Oh, meu amor.
Só que mas é muito doido que eu aprendi a língua e quando eu ouço isso eu falo, meu Deus.
É, lógico.
Claro.
É igual, é porque é uma coisa mental da nossa... Né, da
ontem eu falei, ontem eu tava com meu irmão no carro. Eu tava no carro, eu ria.
Ria, quer dizer, fala galera da Tailândia, faz o M, faz o L, sei lá o que eu tenho que falar pra galera, faz o T da Tailândia.
Cuidado.
Quando eu falo, se eu chegar na Tailândia, em Bangkok, e falar ria...
Nossa, e você como gringo? Nossa.
Não tem grande aí. Aí acabou
nossa,
o grande
nossa, claro. Nossa, a vila inteira vai atrás de você.
Chamar
de... A rua inteira.
Mas não tem um filho da puta? Não tem o seu ria. Cuzão no caralho? Não.
Tem uma palavra que antigamente eles se referiam como, por exemplo, eu... Ai, eu.
Eu.
Traduz em go, antigamente. E tem man, que é você. Então, você não fala eu, você fala go, man, antigamente. E hoje em dia, isso você só fala com amigos, você não pode falar...
Ah, entendi. O você é o man, é isso?
Você é man, é.
Man.
Só que a gente tem que ser muito amigo pra falar.
Entendi,
man,
entendi. Entendi. É quase como senhor.
É.
Troca esse man por... Troca esse você por senhor.
É.
Caramba.
É, mas é uma palavra, se você se referir a alguém como man ou gu, tipo, é uma coisa muito...
Mal vista.
Muito mal vista.
Tá,
ou você fala, você se chama, você fala, tipo, eu vou pegar esse aqui. Bruna, eu vou pegar. É, você fala o seu nome, você fala Maurício, já...
Ah, Bruna, que louco, caraca,
você
mano.
Fala seu nome.
O negócio é formal.
E ela
não
quer
tem eu.
Falar... Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, vamos lá. Eu fiz um show...
Uhum.
E igual eu falei, esse show, ele tá em 190 países na Netflix. Uhum. Chegou na Tailândia.
Chegou na Tailândia. Foi por isso que eu tô aqui.
Tá lá.
Tá lá.
Tá lá.
Tailandês.
Sim.
Tá lá aí, nas letrinhas dela. Tudo que eu falei da parada do Ping Pong Show, um tailandês vendo, ele ficou muito ofendido.
Eu desesperei na hora. Eu falei, gente, vamos fazer uma live aqui. Que eu fiz os meus seguidores.
Eu lembro disso.
Eu lembro que você tava fazendo um monte de trote com o Zuckerman lá nas lives na pandemia.
Sim.
E aí, eu falei assim, Ele teve uma ideia só da Tailândia. Eu queria que você entendesse a Tailândia de um outro jeito.
Sim, sim.
É por isso que eu falei pro pessoal, gente, vamos lá passar trote no Maurício.
Foi o que ela fez. Não, mas é muito louco que, assim, Eu fiz esse especial. Eu recebo até hoje mensagem, às vezes, de um tailandês, assim, aleatório.
Sério?
Só que eu não entendo o que tá escrito. Ele tá me xingando. Não, tá Guman, sei lá. Tá Ria. Eu achei que ele tava escrevendo Ria, eu achei. Ele adorou o especial de comédia. Ei, mas ele tava chamando de lagarto. Agora entendi.
Depois pega pra ela traduzir pra gente ver o que eles falaram.
E aí, falando sobre as letrinhas lá, você falou pra mim que é fácil entender as letrinhas tailandesas. Eu queria deixar de algum jeito aqui nesse vídeo alguma letrinha tailandesa pra galera entender. Tá aqui na edição, só pra, essa letrinha aqui que apareceu é a letrinha tailandesa. Como é que funciona pra ler essa letrinha?
Então, o alfabeto tailandês tem é fonético, tipo, dá pra você ler. Porque o chinês é tudo símbolo e você tem que ler aqueles símbolos.
Sim.
Só que o tailandês é bem fonético, então você pode juntar uma consoante com uma vogal. E um... Eles têm os tons, né? Os tons... Cada tom, por exemplo, se você falar suai, é bonita. Se você falar suai, é bad luck. Tipo, é má Sim, sorte.
Não, para aí, não dá, mano. A Tailândia também não tá ajudando a galera a ir pra lá, não, também, mano. Tu chega e fala suei. Cara, é uma parada. Suai, sua mãe é uma vagabunda. Porra, é muito...
Tinha que deixar mais perto, né?
Palavras como sua mãe é uma vagabunda devia ter uma parada muito diferente. Pra você ter certeza que você falou isso.
É.
Não pode ser areia e
Sereia.
Vagabundo. Entendeu? Não pode ser aeroporto e cuzão.
Sim.
É o mesmo termo. Isso tem que mudar.
Jejum vai
mudar
prato, isso. Filha da puta.
Já mandar um e-mail pra... Entendeu o que eu quero dizer?
Entendi.
Porque os nossos palavrões são muito específicos, velho.
Eu só sei dizer uma coisa em tailandês que é... Não sei se eu sei dizer, mas why não é oi? Why? Não é
negócio? Não, why é isso.
Ah, why? Não é oi?
Não.
É só um cumprimento?
Why é o cumprimento. Mas vamos falar why?
Achei aqui, que falava why.
Isso quer dizer why. É o why tailandês. O why indiano é assim. Why
então eu não sei
é
nada
assim.
Mesmo.
Ó, você faz assim...
Peraí, olha como é louco esse bagulho. Olha a merda que dá. Mostra o tailandês.
É assim.
Why? Agora mostra o indiano. Já fudeu.
Caralho, mas o que que...
Você nunca viu aquele filme do Bastardos Inglórios que a pessoa descobre que o cara é alemão ou inglês?
Só no númerozinho.
Já viu essa cena?
Não.
Tem uma cena do Bastardos Inglórios que é maravilhosa. Que tem um infiltrado, acho que no exército inglês.
Alemão.
Alemão.
Tá infiltrado nos nazistas, num bar.
É, ele tá infiltrado nos nazistas... E o soldado americano, ou inglês, não sei qual que é,
o italiano. Aí o coronel alemão lá, o capitão alemão...
Descobre que esse cara tá infiltrado, porque ele pede... Ele fala, quero 3 cervejas. Uhum. E assim quem faz é
inglês. Eu acho que isso aqui ele fez assim, e o alemão faz assim.
É, assim. É uma coisa do tipo. Uhum. Tem um gesto que você consegue perceber.
Uhum.
Você consegue perceber outras diferenças, assim, através de tailandês e...
Consigo.
O quê?
Eu consigo até na Tailândia, eu sei os sotaques de cada país, de cada parte da Tailândia, que é bem diferente. O pessoal do sul da Tailândia, eles são mais agressivos, mas falam mais alto e é um dialeto totalmente diferente.
O cara fala, lagarto.
Aí é o pessoal do sul, eles são mais, né, agressivos e é totalmente diferente. Por exemplo, os tons mudam lá. Então, por exemplo, se eu falar Aroi, quer dizer bom, muito bom, gostoso. Lá eles falam, Roy? Aroi é muito bom, é. Aroi Macmaga, tipo, é o central.
Ah, mas até tudo bem.
É.
Até tudo bem. Igual aqui no Brasil, você vai ter o Nordeste, o Sul, é diferente. Saquei.
É, mais ou menos.
O problema pra mim é essa coisa que você falou, que uma coisa é o tom da letra.
É, o tom da letra já muda. Totalmente.
Quais confusões você mais cometeu? Teve alguma,
teve,
assim?
Teve várias.
Ah, tem que ter, né? É muito difícil.
Deixa eu ver. Ah, nossa, não consigo lembrar.
Se não tiver, tudo bem.
Ah, a palavra kai. Kai quer dizer vender. Aí tem a palavra kai, que é ovo.
Eu fico puto.
Mas, meu amigo, mas nem pra ser não vender, ou perto de vender, é ovo.
Não, e detalhe.
Vender ovo, kai.
Eu ainda
kai.
Não entendi a diferença.
Ó, vender ovo, kai, kai.
Balão.
Peraí, cai.
Não entendi. Vamos lá. Kai. Eu quero vender ovo. Como é que eu falo? Esquece eu vai me confundir. Vender ovo.
Kai.
Vender.
É vender. Que é uma vogal. É que lá tem vogal curta e vogal maior. É vogal longa.
Uhum.
O kai é uma vogal longa. Então é kai, kai.
Entendi.
Aí o kai é pra baixo.
Quer dizer, uma pessoa que é prolixa. Ela tá falando de ovo, mas ela tá achando que ela tá falando que ela tá vendendo. Porque ela fala, é uma pessoa que demora
pra
falar.
Tá lembrando, né?
Quer dizer, uma pessoa que é lenta na forma de se comunicar, ela tá sempre vendendo, nunca falando de ovo, seria isso?
Talvez. Senão,
porque cai é ovo, e cai é vender. Cai. Aprendi. Uhum. Nossa, é difícil,
meu amigo.
Nossa.
O que nós dias
não dá,
mal.
Não vou mais para. Eu ia morar lá, não ia. Tava no Airbnb fechando. Tá, entendi. Uhum. Agora, diferença... Porque assim, a gente sempre... Eu já, obviamente, já fiz essa pergunta para vários asiáticos aqui. Uhum. Que é a diferença do chinês... Fisionomia. Do chinês pro coreano, né? E pro japonês. E agora surge o tailandês. Uhum. Como que você reconhece um tailandês? Como é que é o rosto de um tailandês?
Não sei se eu vou conseguir explicar. Porque quando eu vejo, eu já sei.
Você sabe?
Às vezes eu tô na Coreia de férias lá, aí passa um tailandês e fala tailandês. Eu não sei explicar. E pode ser um tailandês chinês que eu sei. Olha isso.
Entendi.
Passa assim por mim e eu sei que ele é um chinês tailandês.
Chinês tailandês, que é o chinês que mora lá.
Que é de lá mesmo.
Que é de lá. É. Mas tem alguma coisa específica, o cabelo do tailandês? O tailandês geralmente pinta cabelo de azul. Sei lá, tem umas paradas meio...
Acho que é o jeito deles andar, o jeito deles mexerem.
Ah, o jeito corporal deles.
O jeito corporal. Você
pedindo desculpa.
Abaixando a cabeça um pouquinho.
O achismo que a Tailândia é um país pobre é real?
Sim, mas eu acho que os tailandeses, eles não têm... Eles gostam muito de ouro, muito de dinheiro. Lá, aqui no Brasil, os pobres, eles meio que... Ai, esses negócios de rico aí. Mas lá eles amam dinheiro. Eles falam de dinheiro, quero ser rico. E eles são muito, eles não são miseráveis, assim. Eles na porta de casa, eles vendem alguma coisa. Todo mundo vendendo alguma coisa. Não tem tailandês à toa, assim, sabe? Não
Entendi.
Tem.
Eles trabalham mais com o quê, assim? É o quê? Artesanato?
Tem... Ah, lá tem, assim, a maioria das vezes são produtores de arroz. Tem Sim. muito campos de arroz lá, tem muito produtor. Só que os fazendeiros lá não são ricos. No Brasil, os fazendeiros são ricos, né?
Entendi.
Lá eles não são ricos. Então, arroz, eles mexem com arroz, com... lá tem muita abundância de comida.
É, porque meu achismo veio da coisa de... Pô, é barato lá. Então, se é barato lá, o mercado, provavelmente, porque a gente está falando de globalização, lá deve chegar a um valor bem menor. Então, a consequência disso, a importação não vem. Então, deve ser um país muito autossustentável.
Sim, e também porque eles não são influenciados dos Estados Unidos, essas coisas. Eles não gostam de comer comida que a gente gosta.
Não tem McDonald's lá?
Tem, mas eu estava até falando ontem. O McDonald's lá, eu fui no McDonald's aqui, naquele da Paulista ali. Aqui no Brasil, parece que McDonald's é uma coisa luxuosa. Lá é fast food, assim, você nunca vai lá, tipo, é bagaceiro, assim, sabe? Até pro tailandês é meio bagaceiro. Porque lá a comida tailandesa, eles gostam, os tailandeses gostam muito da comida deles.
Nossa, a comida lá deve ser muito boa.
É muita pimenta, eu senti.
É muita pimenta.
Sabia que...
Mas tem que saber o lugar certo. Muito turista vai no lugar errado pra comer.
Ah, sim, mas todo turista vai no lugar errado. Nenhum turista vai no lugar certo.
Uma informação aqui, informação culinária. Na Tailândia, existe a única comida de rua que tem estrela Michelin.
Sim.
Né?
Isso, a J-Fi. J-Fi. Tem uma senhora lá, eu tava lá esses dias. Ela recebe o... Ed Sheeran tava lá.
E ela tem uma barraca na rua, pô.
Eu tava lá com ele.
Ela é uma barraquinha de rua.
Na rua, na rua. Ela mete um oclão, né?
É, um oclão, exatamente, J-Fi.
Um oclão assim pra fritar e ela toca ela, mãe, no braço. E fila atrás de fila.
Mas o que ela vende? O que ela faz?
Ela faz... Ah,
os pratos, ela vai saber.
É, um omelete de... Crab?
Caranguejo.
E eu lembro muito, é que eu fazia vídeo, olha, 12 anos atrás eu tinha um canal em inglês e eu fazia vídeo sobre comida culinária, lá na Tailândia. E eu lembro que eu fiz um vídeo do lado do restaurante dela ali, e ela nem era famosa na época.
Mas é caro?
É caro. Hoje em dia, assim, é caro pro tailandês. O tailandês passa lá e fala, caro, mas, tipo, pra isso, pra esse prato é caro. Mas,
me explica os preços das coisas, assim, tipo assim, pra comprar uma casa legal na Tailândia,
boa.
Quanto custa?
É muito doido isso. Comprar casa na Tailândia é muito caro, só que comprar carro é muito barato. Eu tô chocada com os carros aqui.
Ah, não, mas em qualquer lugar do mundo, aqui é o lugar mais caro do mundo, não tem como.
Caramba, eu tô assim, lá na Tailândia, por exemplo, a Hilux, aqui o pessoal ostenta com a Hilux, né?
Sim.
Lá é carro de fazendeiro pobre.
Ah, eu sou fazendeiro pobre, você acha que você é foda, irmão? Na Tailândia você é um bosta.
É. E é tipo, uma Hilux lá é 70 mil reais. Aqui é 150, 70
mil.
Ah, é,
reais. Tá pra 200 já.
Aqui tem que blindar também, né, irmão?
E aí tem que blindar,
Aí, casa...
Casa caro, por incrível que pareça.
Tipo, 1 milhão? Se quiser comprar uma casa ali na beira-mar.
É, mais ou menos isso. Uns 800 mil reais.
Mas um aluguelzinho é tranquilo de viver de aluguel?
Ah,
lá?
É. Aluguel é muito barato.
É?
Cara. Muito barato. Tipo, eu moro num apartamento maravilhoso. Aqui seria, sei lá, acho que seria 20 mil reais por mês. Lá eu pago 4 mil, 3 mil reais por mês. E é um apartamento, tipo...
Aonde? Que é em Bangkok, né?
Em Bangkok, no bairro, o melhor bairro.
Quantos metros quadrados você mora lá?
40?
40 metros quadrados? É não, 40 metros quadrados é pequeno.
Ah, é uma...
Ah, ela é da Tailândia, gente, tem que respeitar isso. Às vezes lá mede...
Ela é diferente.
Às vezes ela quer dizer 40,
que é muito. Que daí é muito.
A gente não sabe. Tá, mas assim, é um apartamento grande. Não é do tamanho desse estúdio.
Não.
Então não é 40 metros quadrados.
Não, é maior.
Não, é um apartamento grande que você paga...
É luxuoso.
É.
Lá você... É isso que eu dizer, lá você pode pagar pouco pra ter um luxo, assim, sabe? Você vai viajar num lugar assim...
Eu percebi isso.
Os hotéis lá... Lá é tudo de primeira, assim. Minha vida lá é muito fácil. Eu acho muito fácil. Eu tenho luxo quando eu quiser. Eu posso também... Lá na Tailândia você pode adaptar quando você quiser. Se você quiser viver com baixo custo, você vive comida na rua. Lá é tudo muito limpo, não é que nem na Índia. Lá os tailandeses têm uma coisa com limpeza. Muito. Eles são muito assim.
Eu percebi isso. Agora eu preciso fazer a pergunta que vale o corte, né?
Uhum.
Uma pergunta muito curiosa que o brasileiro quer saber de uma pessoa que mora na Tailândia. O que, que é a tal da massagem tailandesa?
Nossa senhora.
Agora pegamos ela.
Pegamos o corte.
Então. Tem dois tipos.
Tem a massagem tailandesa e a massagem brasileira.
É.
Chamada massagem tailandesa.
É, tem um happy ending, né?
Exato.
Tem uma com happy ending.
Você tá até agora vendendo pra mim que ela é uma galera que fica, com licença. Agora já tá indo pra um caminho que agora eu quero ver essa galera, digamos, super recatada.
Então, existe. Meus amigos me contam lá. Existe, realmente. Mas tem também lá massagem. Não sei se você quer ouvir da massagem normal, mas a massagem...
Não, mas eu quero saber, porque assim... Eu fui pra Tailândia.
Uhum.
E eu tava lá com a minha esposa. E a massagem, Marcão, é sério, assim, tipo, 3 dólares.
Uhum.
A cada lugar que você anda, tem um cara querendo fazer uma massagem em você. 3 dólares.
Uhum.
Aí você fala, mano, eu vou ficar o dia inteiro fazendo massagem.
É.
Por isso que os caras são tranquilos. Também?
Também massagem pra caralho.
Massagem. Em São Paulo é 400 conto a massagem. Não é, mas só pra... Enfim. 3 dólares, eu fui fazendo. Aí chegou um momento que tinha Thai massagem, que é a massagem tailandesa. Fui fazer. Falei, caralho. Aí, porra, tô na Tailândia, quero saber o que é massagem tailandesa.
Claro.
Beleza, vamos ver. E não teve putaria. Teve uma mulher que subiu em cima de mim. Mas essa mulher que subiu em cima de mim, eu preciso ser um pouco escroto agora.
É.
Então é o seguinte, o que eu fui? Eu escolhi a massagista. Aí eu falei, vai subir em cima de mim, eu vou pegar a magrinha pra subir, não vou pegar a outra que vai machucar.
Mas a massagem que você já tem que escolher a mulher já é outra coisa.
Tá vendo?
Se entrar na Tailândia e tiver uma fila de mulheres, assim.
Foi isso.
Eita.
Foi isso.
Eu fui num desses, mas de karaokê. Eles pagam as meninas pra sentar com você.
Isso?
É, calma. E é tudo... É pra homem casado, isso.
Não, a Emily tava comigo.
Tá.
Relaxa. Tudo certo, faz o L, faz o T.
Casal moderno.
Tava comigo ali. Aí eu falei, vou querer a magrinha. Porque, porra, a magrinha vai ser... Vai andar... Porque tinha que andar em cima.
Ela anda em cima, né?
Qual que é a minha visão da parada? Quando você tá na Tailândia e você faz a massagem tailandesa, tem corpo com corpo. A massagem tailandesa é baseada corpo com corpo. Só que o Brasil pegou isso e falou, é corpo com corpo?
Ah, porra, então...
já toca o pagode e vai.
Vamos pra dentro, né?
Vamos pra dentro. Não tem essa de corpo com corpo, eu não vou comer essa minha. Aí o Brasil.
O Brasil é complicado.
Mas lá na Tailândia, era uma parada meio corpo com corpo.
Só.
É antebraço com antebraço. Aí eu peguei a magrinha. Só que, irmão, magrinha não é corpo com corpo, é corpo com osso.
Ela te...
Foi a pior experiência da minha vida, maluco.
Te dobrou.
Juro. Se ela falasse happy end, eu falo, não, vai embora.
Mas
ela vai quebrar meu pau, mas desculpa, foi meu pensamento.
Ela pega nervo que ela...
Ela anda, faz assim, mexe.
Assim,
cotovelo. Acho que ela me odiou porque eu levei a Emily, eu não sei.
Ela tava
mas eu fui muito maltratado.
E ainda te cobraram.
E me cobraram.
Te cobraram.
3 dólares.
É, pelo menos
foi. Paguei feliz. Duas vezes. Não, mas assim... conta. O que, que é essa... Tem essa coisa do happy end real? Tem essa coisa do sexo?
Tem. Mas é como eu te falei, tipo... Eu vivo uma vida normal e eu não vejo essas coisas. Tem lugares que é pra isso, realmente. Os lugares turistas...
Mas é turístico.
É.
Né? A dona Nadir da Tailândia, ela não sabe desses lugares. O seu Anselmo da Tailândia, ele vai nesses lugares?
Não, não vai.
Quem vai é o gringo.
É o gringo.
E essa menina, ela é uma escrava sexual?
Não.
Como é que você vê isso?
As tailandesas são muito resolvidas com isso. se elas são dessa vida, elas são mesmo isso aqui. Tipo, elas não, e lá não tem isso. É bem separado mesmo.
E por que que eu falei que o Brasil, pra mim, a Tailândia pra mim é um Brasil vezes três? Porque ela tem a coisa da travesti.
Sim.
Não sei o termo, que eu tô muito com medo agora, Marcão.
Ah, meu amigo, te vi.
A Tailândia não tem isso, não tem esses mimimi. Não, não tem.
Ah, tá, mas travesti
eu
tem.
Eu acho muito legal.
Eu peguei uma.
Se beber não casa, a gente viu se beber
não
casa.
Faz o L, faz o M.
Lá na Tailândia eles são muito resolvidos com isso. Não tem essa coisa assim... Ah, eu sou ele, ela, o Olu, não sei os pronomes. Não existe isso lá.
Não tem?
Não tem. Eles falam, sou homem mesmo, era homem, agora sou mulher. Tipo.
Mas qual que é a história das travestis lá? Porque assim... Todo mundo fala, o Brasil é o país que mais tem travesti no mundo, mais tem trans no mundo. Mas o Brasil também é continental, a Tailândia não. Uhum. E pelo meu achismo, proporcionalmente lá tem mais do que aqui. Porque aqui é meio concentrado.
Uhum. Ah, mas isso é um achismão também.
É um achismo. O nome do programa é o quê? É estatístico?
Ah, foi mal, não sabia também.
Vamos lembrar do nome do
eu
programa?
Eu achei que eu tava no varejo. Achismo.
Eu posso falar merda e a galera fala, ele tá errado,
cê
mas...
Você tá certo e tá errado.
Cê pelo
tá
amor
certo,
de Deus. Tá. Na Tailândia, me dá a impressão que é uma proporção muito maior pelo espaço. Uhum. Tem muito travesti lá.
Tem muito. É mais aceito pela sociedade.
Uau!
Mais aceito. É porque as pessoas... É naturalmente, assim.
Mas qual que é essa questão? Lá tem muita operação de...
Tem muita operação.
Ah, tá.
É que lá já é muito de cirurgia plástica. Por exemplo, você tá andando assim... Eu lembro uma vez que eu tava andando, parecia um supermercado, mas era um centro cirúrgico de cirurgia plástica, assim. Aí tava escrito lá, olho, perna e bunda, tipo, tava tudo assim, como se fosse uma promoção do Carrefour, assim. Tipo.
Normalzão.
Lá, é.
Dois olhos, você ganha um pescoço.
Exato. É isso mesmo, pior que é assim mesmo.
Mas aí você vê muita gente plastificada na
rua, assim? Muito. Todo mundo acha que eu fiz meu nariz. Quando eu sento, quando eu tava fazendo comercial de TV, as maquiadoras, os... Gratãe, a gente chama de Gratãe lá. Uhum. São os travestis, né?
Sim.
Pode falar isso. Aí eles falam, nossa, onde você fez o nariz? Nossa, que... E sua sobrancelha, onde você fez?
Sabe o que é louco? Quebrou todo o meu achismo. Porque na minha cabeça estava trazendo um caminho que estava me levando para uma Tailândia quase como um Japão rural. Que é aquela coisa do tipo assim, sim, não, importante, é a água que bate no corpo. Aí quando você fala, tem cirurgia plástica pra caramba, quebra o meu mundo.
Era mais conservador na tua cabeça.
Não, porque budismo, imagina.
Mas é muito doido isso, porque Tailândia é muito conservador também. Muito.
Como é que você pode ser conservador com... A quantidade de trans que você tá me falando na rua, plástica...
Balada, né?
Balada.
Uhum. É eu também, eu fico pensando também nisso, mas é porque, como eu te falei, é tudo muito separadinho. Por exemplo, os travestis, eles são ok com o que eles são. Eles sabem, eu tenho amigos lá que são. Aí tá eles na RG deles de lá, né? Tá ele, homem, pequenininho, e ele lá, uma mulher maravilhosa, mais maravilhosa que eu, mais bem cuidada que eu.
Que legal.
Entendeu? E eles são assim, eu era homem. Tipo, eles não têm essa coisa, não, me chame de... Tipo,
Não me chame pelo nome, se chamar o cara... É, Carlão! Ele não vai ficar tão ofendido quanto talvez.
Porque a sociedade também aceita mais.
A sociedade aceita mais.
E aí tem a ver.
Faz mais sentido.
Assim, né?
O cara tá puto aqui porque ele fala, mano, sou mais cara, sou uma mulher, tá louco, tá me zoando, Entendi. Mas... Tem alguma explicação fora a cirurgia plástica? Porque tem a cabeça das pessoas, a coisa do sexo lá na Tailândia é muito bem resolvida, a educação sexual é conversada, tem alguma coisa disso? Porque um país conservador...
Eu também acho, isso é um mistério pra mim também, mas eu acho que a explicação que eu mais posso chegar mais perto assim seria essa coisa de eles são muito repartidos assim, só que é muito, eu passei, agora tá mais de boa, mas eu fui pra lá em 2008, então eu vi essa onda de, tipo, os atores não podiam falar que tinha namorada, não podia sair com namorada, não podia sair,
sim,
podia almoçar, um monte de gente fala, olha que horrível, condenam a menina, falam que a menina é suja por ter saído com o cara, aí vira notícia, parece que fizeram um filme pornô, mas só saíram pra jantar, aí a menina é mal falada, era assim.
Mano, eu não consigo...
Até uns 4 anos atrás
a
era
a Tailândia
assim.
É coisa de... Eu juro, gente. Por isso que eu falei que ia ser legal, porque é muito exótico isso.
Uhum.
Então lá, ao mesmo tempo que você tá vendo uma praia maravilhosa, acho que é a melhor praia que
eles
eu já vi na minha
na
vida.
Praia, tá? Hã? Tailandês não vai na praia, não.
Tailandês não vai na praia?
Vai coberto.
Não, aí você tá. Aí terminamos o papo. A praia mais bonita que eu já vivenciei foi em Phuket, em Koh Samui, que foi uma praia que eu fui com a Amy. Incrível.
Uhum. Quando fala o nome é porque foi mesmo.
Fui.
Sim, sim.
Ou decorei muito também.
Não, tá certo.
Ou inventei um nome e ela nem sabe também. Eu sou muito bom. Falei Koh Samui e ela já tá falando, o quê? Vaca amarela?
Ah, eu acho que você foi.
Não sei. Fui.
Koh Samui.
É, Koh Samui.
Koh Samui.
É, Koh Samui. Fui pra lá, incrível pra praia. E aí a minha visão é, ao mesmo tempo que tem essa praia linda, não sei o que, tem um elefante andando no meio da rua.
Que eu acho do caralho, tá? Uhum. Que particularmente aqui. Okay.
Sim. Conte.
Você vai na praia na Tailândia, você não vai ver tailandês tomando sol. Eu era proibida de pegar sol.
Mas porque você é modelo.
É. E porque lá eles têm muito produtos. Todos os produtos, até desodorante, é whitening, é branqueador. Até é o desodorante.
Protetor solar, você disse?
É, não.
É tipo um protetor solar?
Branqueador, irmão. Michael Jackson.
É, pra ficar branco. Tem um mesmo? Whitening. Nossa. Todos os desodorantes lá. Você não acha um desodorante sem whitening. Você tem que comprar um orgânico lá.
Mas por quê? O tailandês, ele quer...
Ele gosta de ser branco. É a cultura da Ásia. Quanto mais branco você é, mais você, você trabalha na cidade. E se você é mais moreno, isso quer dizer que você trabalha
no campo.
No campo. E lá na Tailândia, os tailandeses não têm coisa de racismo. Por isso que eu não tenho muito mimimi. Lá... Por exemplo, se ele vê, eu lembro com as minhas amigas tailandesas, quando a gente ia, sei lá, almoçar com a mãe de uma amiga minha. Por que vocês estão tão preta? Eu, gente, nossa, tá preta, o que você tá fazendo? Não tá se cobrindo, não? Quer dizer que... Lá não pode... Eles são assim, eles falam, tá preta, nossa.
Porque como se a cor denunciasse o teu status cultural e social.
Isso.
Você trabalha na cidade, você tá branquinho, você é rico, você tem dinheiro.
Exatamente. Lá Caraca. Tem muito racismo, assim, descarado e
então, mas tem racismo?
Tem muito.
Ah, entendi, assim que você tá falando, lá não tem racismo. Tem pra caras, acabou de criar uma puta história
tem
de racismo.
Muito, mas lá, assim, agora...
Mas tá chega começando... um africano lá, esse cara fala, tá trabalhando muito? É assim também?
Na verdade,
como
não
é que
tá,
é que
né?
funciona a cultura negra lá, se você já viu? Porque
é
tem muito turista.
Pra eles. É difícil pra eles. É difícil, eu vou falar a verdade.
Sim, sim.
Desculpa
sim.
meus seguidores, estão dizendo.
Não, mas...
é verdade. Mas assim, agora desconstruindo muita coisa. Muita coisa. É que eu tava lá em 2008, muita coisa mudou. Antes da pandemia, já era muito mais conservador. Agora tá mais de boa. As meninas estão indo mais pra praia. Eu tenho amigas tailandesas. Eu tenho uma amiga que ela é metade Thai, metade Suíça. Puta. Não, Suécia. E ela, o nome dela é Tisha. Ela cresceu na Suécia, só que ela veio pra Tailândia. Ela fez um concurso que nem Top Model, Next Model. Ela ganhou e ela é toda assim. Ela mudou a indústria. Ela é minha amiga, assim. Ela mudou a indústria, ela fala de sexo, ela tem um canal no YouTube sobre sexo na Tailândia, ela mudou o negócio inteiro. Antes dela, eu falei pra ela, tem a Tailândia antes Tisha e tem a Tailândia pós Tisha. Ela mudou e ela fala, ela aprendeu português porque ela tinha um namorado brasileiro, ela adora a cultura brasileira.
Então,
adora...
mas é isso que eu quero entender. Como é que funciona essa coisa de globalização pra Tailândia? Porque se na China, que não tem nada a ver com a Tailândia, só o fato de ser tá na Ásia... Tem a coisa da censura de alguns, digamos, o TikTok.
Sim.
TikTok é chinês, mas é outro TikTok que tem lá. Uhum. Tem uma censura. A Tailândia é aberta para o mundo?
É aberta.
Talvez seja isso que aconteceu.
É aberta.
Então, por ser aberta para o mundo, ela consome a Netflix da gente, ela
Sim.
consome e tal. E aí a juventude tailandesa, sua amiga fazendo parte dela,
Sim.
talvez traga cada vez mais os elementos culturais, Sim. né? É isso que tá acontecendo.
É isso que tá acontecendo.
Então, os velhos... Aquela coisa de sempre.
É.
Os velhos tá puto com os jovens.
Isso.
E os jovens tá puto com os velhos.
Exatamente.
É
exatamente.
O que acontece.
É o que acontece. Ah. A geração Z destruindo
todo mundo.
É. Não. Entendi. É, homofobia tem?
Não tem muito. Tem, talvez, do pai que tem um filho homofóbico, mas lá não tem isso.
Que tem um filho gay,
filho
gay,
homossexual,
né?
se quiser.
É, o filho, tipo a mãe, o pai.
Sei,
eu tenho meu assistente lá... Ele é gay, só que ele não pode falar pra mãe dele. Tipo, ele nunca falou pra mãe dele, nunca falou pro pai dele. E ele trabalha com flores tradicionais. Ele trabalhava no Palácio Real da Rainha. Ele trabalhava pra princesa. Ele fazia aquelas flores tradicionais tailandesas pra princesa.
Isso a gente não falou, né?
Eu vou falar,
Tailândia é uma monarquia. Né?
Isso. Eu quero entender.
E então, o pai dele já ficava, poxa, você tá mexendo com flor?
tem homofobia, então.
Então tem, mas aí... Tem com os filhos, mas assim, na sociedade...
Entendi. Tanto que tem bastante trans andando normalmente
Sim, lá tem, tipo, convivem normalmente, assim, não tem...
Não tem uma coisa do tipo, não vou contratar esse cara porque ele é gay.
Não tem.
Isso você não viu.
Não tem.
O Marcão trouxe o negócio da política, que a gente ia chegar. Lá é uma monarquia.
Não, é uma monarquia.
Como é que é você sair de um país republicano, sei lá eu, democrático, sei lá eu também, e você vai pra uma monarquia? O que muda... Morar no lugar que tem rei e rainha.
Uhum. Assim, quando eu fui lá, primeiro era o rei antigo quando eu fui lá, né? Que era um rei muito querido pela Tailândia. Eles amavam, ele era um pai pra todo mundo. E ele tinha o marketing dele era ótimo, tipo, ele tinha realmente um marketing muito bom. É, assim, e ele fazia o bem, assim, e as pessoas amavam ele. Ele morreu em 2016.
Foi quando eu fui.
Ah, é?
Eu lembro que tava tendo uma parada.
Hã? Caramba. Falei, foi ele que matou.
É que eu falei que eu tava indo na lua de mel, não foi na lua de mel que eu fui, foi em 2016, que eu fui pra lá, eu lembro que tava tendo uma série de passeatas ele.
É, exatamente. Ah. É, então, quando eu fui pra lá, caramba, a imagem dele, tudo quanto é canto, você fica meio assim como brasileiro, assim, e eu via outros, meus amigos brasileiros, assim, acho que a gente não gosta muito disso, nós brasileiros, a gente não...
De idolatria?
É, de idolatria.
A gente voltou a gostar, eu acho, viu?
Tem um pessoal aí que tá idolatrando até pneu, minha.
Eu tô vendo mesmo. Aí, então assim, eu achei depois de estar lá, assim, eu achei legal eles terem uma figura, assim, que eles, uma figura positiva, que o cara conseguiu, talvez não sei como que é por trás dos panos, mas ele conseguiu manter uma, e eles são muito tradicionalistas, assim, eu acho legal, assim, acho bonito, assim, então, de boa.
É básico, não tem uma coisa, você falar mal do rei, você vai preso.
Vai
preso? Então não é tão de boa, né? Não é tão de boa.
Não, eu não tenho nada pra falar mal também, então...
Cara, mas foi o mesmo papo do chinês. O chinês veio aqui, aliás, viralizamos em grupo de comunismo, viu, Marcão? Aquele corte do chinês, a galera tá me xingando muito.
O pessoal tem...
Se não tem o que falar do rei, por que que você quer falar? É meio assim a galera puta, assim.
Mas assim, só avisando essa galera, se o cara um dia quiser falar por qualquer motivo, ele não pode falar.
Não pode falar. Lá com o novo rei agora... Aí algumas coisas aconteceram, tipo...
Sumiu. Alguém sumiu.
Não sei.
Mas tem morte, assim, tipo... Ah, a polícia pegou o cara que falou mal do rei, essas coisas. Você não sabe, a gente não sabe.
Não sei.
A gente não sabe. A resposta não sei é uma boa resposta.
Porque ela mora lá.
Ela ainda tem o passaporte da... Então acho que não é tão de boa.
Não é
assim. Como eu não moro lá, mas eu quero passar férias, a minha resposta não é tão de boa.
Não é tão de boa.
Cai. Vender ovo.
Você vai vender o
Se você falar o cai certo,
Você cai.
Tá. Você como brasileira, eu queria saber qual que era a visão do tailandês sobre a brasileira.
Eles... Meu nome é Bruna, né? Eles falam, você é a namorada do Neymar? Eles acham que eu sou a Neymar. Todo mundo acha.
Só porque você fala que você é Bruna?
É. Ah, namorado do Neymar. Eles são loucos pelo Neymar.
Por que você não mente e fala que
deveria
sim?
Deveria falar que sim.
Pô, você
é muito ética.
Verdade, né?
Pra ser brasileira.
Verdade, eu tô muito grandai, né?
Você tá perdendo a raiz.
Eu tenho que voltar, minha.
Você fala, sou a Bruna, assim. Enquanto ficou essa corrida, eu posso fazer um stories.
Exato.
E seu stories tem 400 pessoas só e com você consegue.
Chega de grandai.
Então, mas eles têm uma coisa do tipo de futebol com o Brasil,
tem,
eles Neymar?
Acham mulher, eles falam sexy, eles acham que mulher brasileira é sexy.
Os caras é foda, né? Os cara
mas desculpa, a mulher é sexy.
É que...
Não que a mulher é puta, a mulher brasileira é sexy.
Mas não precisa ficar falando não,
velho. Não, peraí.
Cuida do teu aí.
É verdade.
Peraí, é que o Marcão tá... O negócio, ele tá querendo... A outra turma, ele quer dançar com a galera. É. Mas tem uma... Eu acho que pra essa turma, falar de sexy não é uma coisa ofensiva como você acha. Não tá falando hot, tá falando sexy. Que a mulher brasileira e o homem
que
brasileiro...
mostra o ombro, mostra decote. Lá não pode mostrar decote.
Imagina,
lá é feio mostrar decote.
Eu fico pensando... Eu tenho a empatia também, que eu fico pensando... Pensa o tiozinho taxista, 70 anos. Aí nunca viu um decote na vida. Aí aparece uma menina bonita
mesmo.
De decote.
É isso
né?
mesmo.
Tá, você é solteira. Você tá na Tailândia. Você é brasileira.
Sim.
Você tá na Tailândia e você é solteira. Essa é a pergunta. Como que funciona lá?
Como funciona lá? Ah. Então.
Não falo de vida pessoal.
Mais ou menos isso. Então, lá, eu acho assim, um brasileiro e um tailandês pra estar junto é bem difícil. É difícil. Não é por coisas... É realmente cultural. Tem muita coisa que pra gente é normal, pra eles não é...
Você já namorou um tailandês?
Já.
Como é que é essa experiência? Isso que eu queria entender, assim. Por que
então,
que é difícil?
É que eu acho assim, pra mim... Não sei, talvez eu sou sagitariana, sou brasileira. Eu sou muito independente.
Sim.
E eu não sou essa coisa de ficar me cuidando, assim.
Não, tudo bem, isso eu entendi. É uma questão comportamental tua.
Sim, só que eles, os homens tailandeses, eles são muito cuidadosos. Mas muito. É aquela coisa assim de... Lá não tem oi, tudo bem? Lá, oi, você já comeu? Você não pode falar oi, tudo bem? É uma pergunta muito profunda. Então lá, você já comeu? Você quer que eu te busque? Você quer que eu te leve lá? Você quer que eu leve comida pra você? Você quer um? Você quer...
As mulheres reclamando dos caras foda, velho. Temos que acabar com esse tipo... Palmas pros tailandeses. O cara tá lá, você tá bem, você precisa de algo. Você quer dinheiro, você quer carro, você quer tudo. Ela, nossa, não vai perguntar se eu tô bem... Não dá, mano.
E ele tem
não
razão.
Não dá, Marcão.
E ele tem razão. É uma pergunta profunda. Você não concorda? O início do show, seu show é
como? O início do meu show é isso. Eu pergunto, você tá bem? A galera fala, tá. Eu falo, não estamos. Mas aí eu tô...
É porque a gente é falso. E responde, tá. Mas lá eles não querem falsidade.
É.
Não, mas ele é do carro. Mano, não gostei de você.
Ah, você devia ter ficado...
Essa com hora cara. O Kim Jong-un...
Não, aí é outra coisa, cara. Tá,
não, Kim Jong-un. Não é o Kim Jong-un.
Eu entendi.
É o da Tailândia.
Ah,
o cara tá sofrendo por você. Você chegou de decotão lá, o cara falou, quer alguma coisa? Precisa de algo?
Mas eu fico pensando, você não então gosta. Assim, um date com tailandês, o primeiro encontro, nunca rola nada, então. Ou rola?
Marcão. Se for tailandês, tailandês é maioria, agora tá mais aberto. Mas o tailandês, mas assim, uns anos atrás, o tailandês demora, tipo, sei lá, uns meses pra pegar na mão.
Pra o quê? Eu tô falando, mano. Não, peraí, achei que era três encontros, mano. Não, peraí.
Também já não tô mais tanto do lado dos caras também.
Menina de família muito assim também, tipo, pra... Ela não deixa pegar na mão.
Cara, é muito bom, porque você pra mim, agora bombou. Você é a nossa representante. Você é uma brasileira. Por mais, digamos, conservadora que você possa ser, você é brasileira.
Sim.
Vamos deixar claro isso.
Uhum,
não tô
certeza.
Falando com criança,
com
não.
Certeza.
Chega, vai embora. Não gostei de você também. Aí você chega na Tailândia, onde o conservadorismo, pelo visto, quase nunca existiu no Brasil. Tu olhava e falava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, sou eu o problema. Tu já se questionou?
Já. Muito, muito. Então, é que nem assim, lá não existe ficar. Eu conto pra eles, lá o pessoal vai na baladinha e fica. Eles ficam chocados, gente.
Mas eu
falei, beijam. Aí o pessoal beija mais de uma pessoa. Eu falei, aí vai embora. Tipo, eles ficam, mas como que é esse negócio? Eu tenho que contar pra eles a cultura do ficar. Que lá não existe isso.
Caramba. Não, mas a gente falou isso no Achismo do País. Até o angolano falou, não dá também.
É, o angolano é assim, né? É, a gente é pra frentex pra caralho, né?
A gente é, cara. A gente
mas
é.
Beijou, então tá namorando, é isso?
Sim, tá. Já tá conhecendo a família, já.
Gente! Ô, esses caras também, meu amigo.
Mas lá tá tudo bem lá também com os caras, né?
Não sei, né, velho? Então, ver uma fenda na camisa, tá achando que é decote, pô. É complicado essa vida do tailandês. Qual que é o esporte nacional lá?
Futebol.
Tem um chamado takraw, tem futebol também.
Mas
tem
o principal é
Muay Thai. Os nomes aí,
Muay Thai.
Posso perguntar mais uma?
Pode.
Qual que é a pessoa mais famosa da Tailândia? Pode falar o nome, a gente não sabe quem
mais
é.
Mais famosa da Tailândia? Tem um cantor chamado... Bird, o nome dele. Ele é a Xuxa da Tailândia. Ele é o mais famoso.
Mas é pra criança também ou não?
Não.
Ah, é pra adolescente.
Ele é dos anos 80. Mas tem também tem os dois, tipo, é o Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio lá, de lá.
Uhum.
Nossa, eu peguei. Ela eu sou velha mesmo, eu sou
1946.
Velha.
Entendemos.
Fábio Júnior.
Regina Casé e...
Mó tiazona do caralho.
Então, é que eu saí do Brasil lá.
Sim.
Tem Nadê e Yaya. Eles são tipo
Oi?
Os...
Desculpa, amiga.
Nadê.
Tá bem? Ela teve um AVC do nada.
Nadê, que é um cara, tipo, é o Thiago Lacerda. Sei lá, quem que tá
Cauã
aí?
Cauã Raymond.
Sim. Caraca. É, chamado Nadê. Ele é metade Thai, metade Noruega. Não. Alemão. Aí tem a Yaya, que é, eles não podiam falar que eles estavam juntos. Eles estavam juntos o tempo todo. E agora, eles falam, estamos casados. Nossa, eles estão juntos.
Vão da Tailândia e foi o casamento.
É. Qual que é o... Tem aquele filme do Hangover, né? Do Se Beber Não Case 2.
Sim.
Que é filmado lá na Tailândia, em Bangkok,
sim.
Né? Tanto que eles mostram aquele Lebua, né? Que é o hotel. E tem uma coisa que eu vejo, é coisa do macaco. Tem aquela cena do macaco, que o macaco rouba, pickpockets do macaco.
Rouba. Ah, eu odeio esses macacos.
É real? Tem macaco que rouba
Nossa,
lá?
Eu odeio macaco. Sim, tem. Eles roubam. Eles roubam celular, roubam...
Meu Deus!
Carteira. É aqui no Brasil, a experiência... daqui que você tem que ter medo de andar com o celular aqui, você tem medo do macaco.
Mas o macaco mas fica onde? Como é que fica os macacos?
Nas praias, nas ilhas, nos...
Mas ele é adestrado pra roubar celular? Ele leva o celular pra alguém?
Não, ele...
É o macaco do Tinder?
Ele é.
Ah, ele não trabalha, ele não tem uns patrão, ele é chefe dele mesmo. É? Ele vai pra cima.
Uhum. O macaco que entra no Instagram.
É isso.
Na Tailândia, o cara mais seguido da Tailândia é um macaco que rouba. Não, você tá de sacanagem, vamos bater esse papo.
Sério?
Legal. Não, peraí, isso não pode ser real.
Tem
não
placa,
pode ser real.
Tem placa lá, tipo, macaco com o celular.
Assim. Não, não pode, não pode ser.
Tipo,
não pode.
Cuidado.
Não, peraí. Sabe o que parece isso? Parece, desculpa, parece... Parece dois caras da Índia falando sobre o Brasil. Jacaré comeu a roupa da minha mãe.
É muito bom.
Não é? Não posso acreditar nisso.
É verdade. Pior que
você tá andando, mas não em
numa
Bangkok.
Ilha. Não em Bangkok, não em Bangkok.
Tá andando numa ilha. Você e tua mulher. Tá andando, não sei o quê. O macaco, ele pega a tua carteira e sai correndo?
Uhum. Tem um templo lá, acho que é um.
Eu fui,
hora.
Templo do macaco.
Você foi?
Fui.
Então,
odiei.
É. Eu não sei se eu fui nesse, mas tem uns que tem muito macaco lá pra perto, não sei por quê.
Eu fui. Macaco é mó cuzão, mano. Essa é, vamos falar um pouquinho sobre o macaco.
Ai,
todo mundo fica muito abraçando o macaco, a gente tá dando muita liberdade pra ele.
Tá dando muita liberdade.
Macaco é cuzão. Já foi no Simba Safari?
Não.
É o bate-punheta. Macaco é foda.
É,
taca
foi.
Cocô. Macaco não é legal, não, mano.
E que filhos da mãe.
Eles,
né?
Não são legais, não, mano. Que gente, a evolução dele, a gente tá ficando igual a ele? Não.
Eu vou te falar, uma evoluidinha deles vem pra cima de nós.
Não pode evoluir o macaco.
Se evoluir,
tem que acabar com essa evolução deles aí, mano. Barrar essa evolução.
Tem que barrar.
Porque eles ficam, não vamos falar nada do macaco, ele rouba, ele é um animal, mas tá roubando minha carteira.
Isso mesmo, até fiquei com medo de ser polêmica, eu odeio o macaco, odeio.
Não, fica tranquila.
Não, acho que faz assim, ó, se eu fosse roubado por um macaco também, eu odiava o macaco.
Exatamente.
É.
E votaria no deputado que é contra o macaco.
Contra o macaco.
Aí começa. É, pra acabar com os macacos.
Acabar com as bananas.
Começa a maluquice. Cara, e tem uma política de polícia, como é que a polícia faz? Roubaram minha carteira, foi um macaco, como é que resolve?
Dourado.
O tailandês falou assim, olha a placa aqui, seu idiota. O tailandês também...
O macaco tá com total liberdade pra fazer o que quiser.
Tá vendo? Eu sou contra isso. Totalmente.
E eu achava contra que era um bagulho do filme, assim, que eu achava que ia ser, assim...
Quais são os crimes mais comuns lá? Os fora o macaco que tá em primeiro lugar no ranking.
Primeiro,
macaco.
Segundo, terceiro é o macaco.
Lá tem terrorismo, às vezes, de vez em quando, assim. É que nem americano que dá umas loucas neles.
Não, americano não é de vez em quando. Americano é dia sim, dia não.
Os caras estão transmitindo na Twitch, é complicado.
É. Como é que é?
Aqui no Brasil é você rouba, você passa aí, né?
Mas a galera anda armada lá?
Não, então, aí é tipo... É que lá na Tailândia tem muita loja de ouro, em todos os lugares. Tem loja de ouro.
Isso é verdade.
De ouro. Às vezes tem assalto lá, também tem, às vezes tem terrorismo, tacam bomba num shopping. Ou às vezes tem um cara que entra armado e faz um mass shooting. Faz um,
sim,
né? Atira em todo mundo.
Um atentado.
É, um atentado.
Tá.
Tem umas coisas assim... Aí tem coisa também de política lá, que são as camisas vermelhas e as camisas amarelas.
O que é camisa vermelha?
Camisa vermelha, eles são... É o povo, mais assim.
Tá.
É de um ministro lá... Eu não sei se eu posso falar muito, mas é tipo...
Relaxa, a gente vai entendendo. Fala em tailandês.
E tem os camisas amarelas, que são mais o pessoal rico, assim, da elite, não sei o quê. E tem muita, muita treta entre eles. Muita, muita.
Mas seria...
Seria uma coisa Bolsonaro-Lula?
Mais ou menos.
A política direita e esquerda.
Eu acho que não é tão definido, porque... É mais o partido, é mais a pessoa, assim.
Tá.
É que lá eles não têm muitas coisas, esses ideais muitos, assim, sabe? De esquerda, que nem no Brasil.
Sim, até porque é rei.
É, exatamente.
Então, o rei que determina há milhões de anos como é que é a cultura
exatamente,
do lugar.
Exatamente,
entendi,
exatamente.
Entendi.
Então, não tem muito definido, é mais realmente de pessoas, de interesses.
Eu lembro que a Indonésia tem uma cultura antidroga absurda.
Uh-huh.
Você vai preso.
Sim.
Toma chibatada, sei lá.
É.
Falei uma coisa que eu não lembro,
sim,
mas
você
você vai preso.
É.
A Tailândia, como é que é essa coisa do
também.
Cara... Também é?
Não é no extremo de pena de morte. Mas vira e mexe, tem brasileiro que é pego lá na Tailândia e é preso.
Preso quanto tempo?
Acho que é perpétuo. Acho que é muito tempo.
Um baseado é prisão perpétua na Tailândia?
É. Ah, não, hoje não. Hoje, do nada, a maconha foi legalizada. Tailândia, Bangkok agora, é Amsterdã. Do nada.
Não, peraí.
É.
Não pode. Tá vendo como a Tailândia é louca? Há um ano atrás, Queimem ele. Agora tem um cara lá. Vamos fumar sim, junto.
Exatamente. Porra, é exatamente isso.
A Tailândia é André Surak.
É, tá,
evangélico, chupa o pau do anão. Você fala, maluco, mas que... Em um mês, Andressa.
Meu filho gravando.
Meu algoritmo não tá entendendo.
Tá.
Tava te seguindo
o algoritmo do TikTok.
Das palavras.
Da
agora teve um anão que apareceu.
É isso. Ótimo isso do que eu falo.
Jura? Tá legalizado.
Tá legalizado.
Posso falar? Eu tenho muito medo disso aqui virar um corte. E o Saulo assistir isso e falar, tá liberado. Eu vi dois caras falando. O cara leva uma tonelada de maconha.
É, não, não pode
e
levar.
É preso.
Você não pode levar. Não pode levar, você vai preso. Pode ser prisão perpétua.
É, se deixar claro. Claro também que nenhum lugar do mundo que é liberado, você pode levar.
É,
né?
Pode trazer
cê
de lá.
Você compra lá, tá?
É, exatamente.
O Rubens.
Exatamente.
É, só o cara tá... Meu, eu vi lá, meu. O Maurício tá me liberando. Fudeu. A Insider é... Fecha a Insider, porque o cara vai processar. Enfim, a Tailândia, então, ela hoje, ela tem uma política de liberação das drogas, é isso?
Não das
da maconha,
drogas,
da maconha.
Só da maconha. Do CBD oil, né?
Sim.
Aí
mas
lá,
em toda a Tailândia ou é uma coisa meio...
Toda a Tailândia.
Ah.
Toda a Tailândia. E eles têm plantação de marihuana por muito tempo.
Vai
muito
diminuir tempo. Muito a massagem. Porque os caras vão falar, por que, que eu vou fazer a massagem se eu... Posso dar uma segurada aqui.
Eu tava vendo aqui que era por uso medicinal. Mas aí é uma desculpinha de falar, estou com problemas.
É isso
problemas,
mesmo. Começou né? com isso. É uso medicinal. Aí do nada, um monte de lounge. Lounge mesmo, que nem na Amsterdã. Sim, de primeira, assim, uns balcão, assim, com luz. Tinha lá a ervinha da maconha, assim, em neon. Vários lugares.
Oh, já é você legal.
Pode experimentar, tem vários. E é, tipo, bem... Que nem chocolate premium, sabe?
Que louco, né? A Tailândia, premium. Que é um... Por isso que eu falei, a Tailândia... Eu vou voltar com essa tese. A Tailândia, se você não conhece a Tailândia... Ah, mas é caro. É caro pra ir. Lá é barato. No final, fica igual ir pra Fortaleza. Não, mentira. Mas é...
Fica mais barato.
Hã?
Fica mais barato.
Fica mais barato. Essa é real.
E você pode viver no luxo lá.
Não, porque... Você... Ah. De verdade. Convido e convoco vocês, amigos que assistem. Quer fazer uma viagem interessante? Vai pra Tailândia. Ah. A passagem é uma... Quanto tá a passagem, sabe, que você pagou agora aí?
$2,000.
$2,000 ida.
10 pau.
É que eu... Ida e volta.
Ida e volta. 10 pau pra ir e voltar é caro, eu sei, que não é pra todo mundo. Mas lá dentro, tu gasta muito pouco. Você gasta quanto por dia lá? Assim, uma pessoa, um turista.
Um turista?
Ele gasta uns $100 por dia, gasta?
$100, ou até menos, se quiser. Tem coisa que cê, tem muita coisa pra você fazer lá. É que lá, realmente, todo dia eu acordo e falo assim, o que eu quero comer hoje? Um indiano, uma cozinha indiana, libanês, tailandês, chinês. É tudo do bom, do melhor e é barato.
Sai $6 esse prato?
Sim.
Nos pratos, sabe? O almoço e o jantar, se bobear às vezes.
Ou se você quiser uma coisa mais high-end, é high-end pra caramba. Assim, é coisa de primeira, assim. Aí você paga pouco também, pra ter uma coisa muito boa.
É muito barato. Hospedagem barata. Você vai pegar um hotel de, sei lá, R$100, R$150, na frente pro mar, é bem barato.
É.
Só que a Tailândia é um Brasil vezes 5. Essa é a minha tese. O Brasil tem as melhores praias que você já viu, a Tailândia vai ser vezes 5. A praia da Tailândia é pica. O Brasil é o lugar mais caótico que você viu, a Tailândia é vezes 5. É o elefante andando, a travesti correndo, tem um cara gritando e tem um cara falando, oi, cara, estou. É isso. Você acha as mulheres do Brasil bonitas? É tudo vezes 5 lá. Tem muito travesti aqui. Lá tem vezes 5. É isso.
É
o Brasil é uma Tailândia vezes 5.
É.
Quer dizer, a Tailândia é o Brasil vezes 5. Você concorda com essa minha tese?
Acho que não.
Sim, não.
Me conta, me quebra esse achismo.
Eu acho que os tailandeses, eles são muito perfeccionistas com as coisas. Tudo tem que ser de primeira. E se não é, não funciona lá, sabe?
Não, tudo bem. Mas na coisa do caos.
Do caos? Sim. Mas é um caos organizado. Lá é um caos bem, que nem o trânsito, como eu falei pra você. Tipo,
sim.
Lá é um caos. Você vê assim, quando eu aprendi a dirigir lá. Eu falei, meu Deus, só como que eu vou sobreviver? Mas eu acho eles muito mais calmos no trânsito do que aqui. Eles não ficam na cola, eles não ficam, não gritam.
Eu vou continuar com a minha tese, porque aqui o cara te rouba na rua. Lá é um macaco. Lá é o Brasil vezes 5.
Tá bom.
Tá certo?
Tá bom.
Bom, eu vou encerrar esse papo com a Bruna. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da Bruna. A Bruna tá no Instagram. A Bruna, ela faz conteúdos para quem quer conhecer a Tailândia, quem tem dúvidas sobre a Tailândia. Antes de finalizar, eu queria aprender algo pra falar em tailandês, pra, sei lá, virar um corte pros amigos tailandeses. Uh-huh. Me ensina a falar algo em tailandês.
Acho que eu vou te ensinar aquilo que eu mandei meus seguidores escreverem lá. Quem escreveu Gin Som Tam Pen Mai.
Ah, não, é isso aí. Já mais meia hora de episódio. Vamos lá.
Gin. Som Tam.
Tô confiando em você que eu tô falando e nem sei. Tô doando meu rim, não sei. Gin Som Pan.
Gin Som Tam.
Gin Som Tam.
Pen Mai.
Pen Mai.
Gin Som Tam Pen Mai.
Gin Som Tam Pen Mai.
Isso.
Gin Som Pan. Gin Som Tam Pen Mai.
Não, vai.
Muito bom. Som Tam é uma salada de papaya que tem lá. Que
falei,
é muito
salada
famoso.
De papaya.
Você fala,
a gente já é fala, lá, valeu galera, segue o canal. Falei, salada de papaya.
É que eles acham muito. Eles porra. Acham muito impressionante. Um gringo consegue comer essa salada, que é muito apimentada e muitos sabores. Aí eles têm, eles falam, eles perguntam isso pros gringos: você sabe comer? É tipo, você consegue comer?
I want Gin Som Tam Pen Mai.
Isso.
Como é que é, eu quero?
Ya Gin Som Tam Pen.
Ya Gin Som Pen Kapake Parapamai.
Opera!
É isso.
Muito bom.
Muito obrigado.
Muito obrigado, mano.
Senhoras e senhores, esse é o Achismos da Semana. Lembrando que todo dia tem assunto aqui, menos na sexta. Todo dia não, né? Porque sábado... Caguei toda a parada. Vamos falar. Segunda-feira tem o Achismos, terça-feira tem o Achismos Tech sobre futuro e tecnologia. Tá bem legal com o IEE. Quarta-feira a gente tem o Achismos Opinião e quinta-feira a gente tem o Achismos País. Sou eu, Paul Cabanes, e o Batista Miranda, que é angolano, francês, angolano, a gente falando sobre os temas mais inusitados possíveis. Deixa o like, cara, pra você que o Achismo TV cresça, tá bom? Valeu, tchau, tchau.